Entenda o Senado. O que você precisa saber para compreender melhor o trabalho do Senado Federal. Uma produção Rádio Senado.
Olá, eu sou Maria Lúcia Sigmaringue e este é o Entenda o Senado. No programa de hoje, vamos falar sobre as representações partidárias no Senado Federal. Como já vimos anteriormente, para tomar as decisões políticas e legislativas no Senado Federal, o presidente da Casa conta com o auxílio do grupo de senadores eleitos com ele para coordenar os trabalhos da Casa por um período de 2 anos, a chamada Mesa do Senado Federal. Mas, para definir questões como a agenda dos trabalhos e as votações do plenário, o presidente do Senado costuma reunir-se com o Colégio de Líderes, em uma tentativa de conciliar as diferentes opiniões, já que, se tratando de uma casa legislativa, muitas vezes ocorrem impasses. O Colégio de Líderes é formado pelo líder do governo, os líderes das bancadas, o líder da maioria e o da minoria. Na organização dos trabalhos legislativos, também são ouvidos os presidentes das comissões, escolhidos respeitando-se a proporcionalidade partidária. No programa de hoje, o consultor legislativo Marcos Santi explica como é feita essa organização das representações partidárias durante o ano legislativo.
O regimento interno prevê a figura do líder partidário, não só do líder partidário, mas como a possibilidade de existir blocos de partidos, e nós temos isso, partidos que se compõem e aí passam a ter um líder entre os líderes que integram esse bloco. Existe uma direção, uma coordenação dos trabalhos legislativos que está sob a responsabilidade da mesa. Mas para fazer a interlocução e a negociação de pontos controversos, muitas vezes é preciso que o restante da casa seja ouvido. É dessa forma, dessa associação entre alguns representantes do conjunto dos parlamentares e aquela direção eleita no início da casa, que se monta, por exemplo, o que a gente chama de agenda legislativa. Já no quesito liderança partidária, cabe a cada partido internamente decidir se o seu líder continuará, se ficará 1 ano, 2, 3 ou 4. Porque aí nós temos um outro princípio que a Constituição estabelece, que é o princípio da autonomia de funcionamento de cada partido. Essa autonomia faz com que um partido possa escolher, por exemplo, não ter um presidente, possa ter um colegiado dirigindo. O importante é que o partido tenha um líder. Aí sim, o regimento interno exige que o partido indique um líder para saber. Por exemplo, quando o presidente da casa quiser se reportar àquele partido, ele sabe com quem ele vai falar em nome daquele partido.
Agora, como é que é definida, então, cada liderança? Porque essa proporcionalidade dela vai ser determinante, inclusive, para a distribuição das presidências da comissão, né? E de blocos que existem aqui, bloco da maioria, bloco da minoria, o que, que existe hoje aqui no Senado?
Primeiro, cada partido se organiza e forma, dentro da sua própria bancada, ou por consenso ou por eleição, a figura do seu líder. Depois os partidos montam, se quiserem, blocos. Agora, nós temos no regimento do Senado, em primeiro lugar, é importante esclarecer, além dos representantes partidários, um líder, que é o chamado líder do governo. O presidente da República indica o representante dele aqui dentro do Senado, assim como dentro do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados. Além disso, a Constituição prevê que exista líder de minoria e líder de maioria em cada casa legislativa, porque esses líderes participam de conselhos. Por exemplo, o Conselho da República é um conselho que o presidente da República pode acionar para se aconselhar em momentos em que ele assim entenda, em momentos de dificuldade política nacional. E aí, os representantes do Congresso são os líderes da maioria e da minoria de cada casa. Essas figuras de lideranças de maioria e minoria estão previstas no regimento e geraram a sua institucionalização. O líder da maioria é o líder da bancada que represente a maioria absoluta da casa. Se não existir uma bancada que represente a maioria absoluta...
Vamos explicar aqui o que é a maioria absoluta.
A maioria absoluta é o seguinte, o Senado é composto por 81 senadores. Então, o número inteiro superior a essa metade é 41. 41 representam mais do que os outros 40, que é o restante da casa.
Ou seja,
voltando
lá,
aos 41 senadores.
41 senadores.
Em 81 teriam que ser os 41. Se nenhuma bancada conseguir esse número, é a maior bancada. Essa maior bancada é a bancada da maioria. E a bancada da minoria é aquela que, em maior número, se opuser a essa da maioria. Então, a gente tem situações, às vezes, delicadas, pelo seguinte, porque, às vezes, a bancada da maioria pode ser, não a segunda, mas a terceira ou a quarta bancada, ela tem que estar divergindo politicamente da bancada da maioria. Além disso, nós temos também uma peculiaridade aqui no Senado. Sempre que se há formação de mesa, por exemplo, esse tema vem à discussão. Não há uma regra no regimento clara. Há o acordo político sempre. O que que prevalece para definir o que é maioria, quem vai indicar o candidato à presidência com prioridade? É o maior bloco ou é o maior partido? Então, essa é uma questão sempre controversa. Tem prevalecido para a presidência do Senado a regra do maior partido e, mesmo assim, como consenso, se um candidato de um partido, outro, quiser concorrer, ele pode, mas, em geral, os votos se agregam em torno da maior bancada partidária. Já na hora de preencher as vagas nas comissões, o critério tem sido o do bloco.
E aí é um outro problema também, né? Porque há casos de deputados e senadores que mudam de partido durante a legislatura, né? Para se aferir essa proporcionalidade, é considerado o número da bancada de quando? Quando começa o mandato?
Olha, ela é, de acordo com o regimento, dada pela diplomação dos parlamentares. Ou seja, no momento em que o parlamentar recebe o seu diploma no Estado como eleito senador, é aquele o critério. Agora, ao longo de 4 anos, muitas coisas ocorrem e isso gera controvérsias jurídicas e nós tivemos isso no ano de 2013. Por quê? Por uma peculiaridade, a Justiça Eleitoral decidiu, aliás, não foi nem só a Justiça Eleitoral, foi uma combinação entre a Justiça Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal, decidiram que a lei da ficha limpa não se aplicou à eleição de 2010. Então, nós tivemos a mudança de critério em 3 estados. E isso fez com que a composição tivesse que valer da data da diplomação, mas não aquela diplomação que ocorreu de fato lá em 2010, mas a diplomação
posterior,
com as alterações posteriores, porque tem que ser a diplomação válida. Se a justiça diz que aquela diplomação foi anulada, teve que se refazer esse cálculo. Antigamente, as trocas partidárias eram constantes, e aí, a cada início de ano, tinha que ser refeito o cálculo.
Uhum.
Agora, a justiça decidiu que o mandato pertence ao partido, salvo algumas exceções. Agora, só para esclarecer, esses ajustes só são feitos a rigor no início do ano seguinte. Aquelas mudanças que ocorrem ao longo de um ano não podem ficar atrapalhando a rotina já estabelecida da casa.
O Entendo Senado termina aqui. Hoje conversamos com o consultor legislativo Marcos Santi sobre as representações partidárias no Senado Federal. Este programa é uma parceria entre a Rádio Senado e a Consultoria Legislativa, com apoio técnico dos consultores João Trindade e Paulo Mon. Até a próxima semana.
Acabamos de apresentar Entenda o Senado, uma produção Rádio Senado. Esse programa está na internet, na página www.senado.leg.br/rádio. Você também pode sugerir temas para as próximas edições pelo Alô Senado, 0800 61 22 11.